Médica oncologista Camila Chioggi, quantos novos casos de câncer de ovário devem ser registrados no Brasil e também na Bahia, especificamente agora em 2026, segundo as estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer?
Essa data, ela foi criada para conscientizar a população sobre essa doença, que ela ainda é pouco conhecida, mas que tem uma letalidade importante entre as mulheres. O principal objetivo dessa campanha é chamar a atenção para os sinais e sintomas e principalmente da importância de buscar a avaliação médica diante de sintomas persistentes, uma vez que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e nas chances de cura.
Entre os cânceres ginecológicos, qual é a posição do câncer de ovário com maior incidência e mortalidade, conforme o INCA?
Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são esperados mais de 8 mil novos casos de câncer de ovário no Brasil entre o triênio de 2020, anos, né, de 2026 e 2028. Aqui no Nordeste, a estimativa é cerca de 2.200 novos casos anuais, sendo que na Bahia seriam 570 novos diagnósticos por ano. Apesar de não ser o câncer ginecológico mais frequente, por exemplo, aqui na Bahia, o mais frequente é o câncer de colo uterino. O câncer de ovário preocupa muito porque é uma doença geralmente silenciosa e que, por isso, é diagnosticada tardiamente.
Por que o câncer de ovário é considerado o tumor ginecológico mais difícil de diagnosticar?
O câncer de ovário, ele é o terceiro câncer ginecológico mais comum. Ele fica atrás, então, do câncer do colo do útero e do câncer de endométrio. Mas em questão de mortalidade, entre os tumores ginecológicos é relacionado com a maior letalidade. E isso acontece porque a maioria das mulheres acaba descobrindo a doença já em fases avançadas, quando as chances de cura são menores.
Qual é a taxa de mortalidade da doença e o que esses números revelam sobre os desafios do diagnóstico precoce aqui no país?
Então, isso acontece porque o câncer de ovário ele costuma crescer de forma silenciosa. No início da doença, ele não tem sintomas ou ele é relacionado com sintomas leves, vagos, inespecíficos, como inchaço abdominal, desconforto digestivo, alteração do intestino. Esses sintomas muitas vezes eles são confundidos com sintomas normais, comuns, benignos, o que acaba atrasando a procura por um médico e atrasando também o diagnóstico. E por isso que muitas vezes ele é diagnosticado já em fases mais avançadas da doença. Câncer de ovário ele tem uma mortalidade elevada. Por exemplo, em 2023, foram quase 4.500 mulheres que morreram devido a essa doença no Brasil. E esses números eles refletem essa dificuldade no diagnóstico precoce. Não existe rastreamento para o câncer de ovário. Tanto no Brasil quanto no mundo, não existe uma forma de rastreamento. Mas, para além disso, o diagnóstico tardio reflete também a demora na procura de atendimento quando iniciam os sintomas. Então, muitas vezes as mulheres acabam aguardando ou tendo dificuldade de acesso para uma consulta médica quando apresenta algum sintoma para investigar. E isso acaba acarretando num diagnóstico mais tardio, quando a doença já é avançada.
Qual percentual de mulheres consegue descobrir o câncer de ovário ainda na fase inicial da doença?
Então, infelizmente, ainda apenas 30% das mulheres conseguem diagnosticar, receber esse diagnóstico ainda em fase inicial. E isso significa que 70% das mulheres vão fazer esse diagnóstico em estadios mais avançados. Mas é bem importante destacar que, mesmo nesses casos, existem tratamentos eficazes e que houve avanço nos últimos anos, com melhores tratamentos, melhores resultados, aumento de sobrevida, melhor qualidade de vida desses pacientes. Então, mesmo nesse cenário, a gente evoluiu também em relação ao tratamento.
Quais são os principais sinais e sintomas que podem indicar câncer de ovário?
Então, os sintomas mais comuns são o aumento do volume abdominal, aquela sensação da barriga inchada. Pode ocorrer também dor ou pressão nessa região baixa da barriga, que a gente chama de pelve. Alteração do apetite, sensação de saciedade precoce, então come um pouquinho e já se sente saciado, pode haver náusea, alteração do intestino, então intestino preso, aumento da vontade de urinar, vai mais vezes ao banheiro, algumas dores, como dor nas costas, na região mais baixa, ou mesmo um cansaço persistente. Então, são sintomas que algumas vezes são inespecíficos, mas é importante observar que esses sintomas eles persistem. Então, qualquer sintoma que persiste, né, persistente por mais de semana, é importante a gente procurar uma avaliação médica e fazer uma investigação.
Por que o câncer de ovário costuma ser identificado apenas em estágios avançados?
Então, justamente por isso, porque ele causa sintomas inespecíficos e no começo da doença, normalmente não existe sintomas. Ela acaba muitas vezes apresentando sintomas já com a doença mais avançada. E além disso, não existe um exame de rastreamento, um exame preventivo, assim como a gente faz o rastreamento para o colo do útero, com o Papanicolau, não existe um correspondente para o câncer de ovário. Então, a gente faz o diagnóstico através de sintomas, e esses sintomas muitas vezes aparecem já quando a doença está mais avançada.
Quais fatores aumentam o risco de desenvolvimento do câncer de ovário, incluindo questões genéticas e histórico-familiar?
O principal fator de risco está relacionado com a idade. É uma doença que ela tem uma mediana de idade ao diagnóstico de 63 anos. Então, ela acomete principalmente mulheres após o momento da menopausa. Então, o aumento da idade é um fator de risco para apresentar um câncer de ovário. Além disso, tem outros fatores associados, incluem a obesidade, a endometriose, diagnóstico de infertilidade ou o fato de nunca ter tido filhos acaba sendo um fator de risco, mas também o histórico familiar. Existem algumas síndromes hereditárias relacionadas com algumas mutações genéticas, que estão relacionadas com o aumento do câncer de ovário. Então, histórico familiar de câncer de ovário ou câncer de mama ou mesmo colo retal pode estar relacionado com algumas síndromes, como as síndromes relacionadas ao gene BRCA1 e ao gene BRCA2, ou a síndrome de Lynch. Essas síndromes também, elas estão associadas a um maior risco para desenvolvimento do câncer de ovário, então é importante a gente conhecer também o histórico familiar, outras pessoas com diagnóstico de câncer na família.
Quais são os impactos do diagnóstico precoce no tratamento e também na qualidade de vida das pacientes com câncer de ovário?
O diagnóstico precoce, ele impacta diretamente na nossa decisão de tratamento. O câncer de ovário, o tratamento do câncer de ovário, ele é muitas vezes multimodal. Isso significa que inclui várias etapas, como cirurgia, quimioterapia, terapia-alvo. E quando eu faço um diagnóstico inicial, muitas vezes eu posso poupar a paciente de alguma dessas etapas. Eu posso fazer uma cirurgia que algumas vezes é mais simples. Algumas vezes eu posso poupar a paciente da quimioterapia, e isso impacta também na qualidade de vida dessa paciente, numa recuperação mais precoce, para que ela possa voltar, para o trabalho, enfim, para suas atividades diárias de forma, mais precoce. E além disso, impacta também no prognóstico dessa paciente. Um diagnóstico inicial, ele tem uma chance de recidiva menor, uma chance de cura maior, e isso também vai impactar nos tratamentos subsequentes, né? Então, o diagnóstico impacta principalmente no tratamento e no prognóstico dessa paciente.
Quais recomendações, quais orientações a senhora passa para as mulheres para que se cuidem, busquem a prevenção desse tipo de câncer?
A principal orientação é que as mulheres estejam atentas ao próprio corpo e que não ignorem sintomas, que mesmo inespecífico, aquele sintoma persistente, ele precisa de uma investigação. Então, se aquele sintoma, inchaço na barriga, dor, desconforto, ele persistir ao longo de semanas, eu preciso procurar atendimento, eu preciso fazer uma investigação. E além disso, para uma prevenção não só do câncer ovário, mas todos os tipos de câncer, eu posso fazer através da manutenção dos hábitos de vida saudáveis, que inclui uma alimentação saudável, atividade física, que é muito importante, evitar o álcool, cessar o tabagismo e fazer um acompanhamento médico regular também, né? Que tudo isso faz parte da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher.